todos ao mesmo tempo, e fulminaram o polvo. Sim, fulminaram. Como viessem montados em peixes elétricos, tinham ficado carregadíssimos de eletricidade, como pilhas. E assim, mal seus ferrões tocaram o polvo, produziu-se o terrível choque elétrico que o fulminou. E não fulminou Rabicó também? Não. Rabicó tinha se agarrado, por acaso, em um para-raios que havia ali. Isso o salvou. E mal escapou do monstro, correu. Coim, 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 para onde estava o menino. Mas, apesar de salvo, continuava coim, 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 como se ainda estivesse sofrendo alguma coisa. Pedrinho examinou-o. O pobre marquês estava com um siri ferrado na ponta da cauda. Escapei de um, mas caí noutro, gemia o mísero. Este polvinho que me está agarrado à cauda é duas vezes mais doído que o grande. Em vez de livrá-lo do siri, Pedrinho achou graça no caso. Você fica lindo assim, marquês. Esse siri na cauda vai muito melhor que o laço de fita vermelha. E deixou-o como estava. Pedrinho foi dali examinar o polvo moribundo, naquele momento rodeado dos valentes couraceiros. Nisso viu o visconde, que vinha descendo do mastro com a baratinha dentro da cartola. Acho que esta baratinha deve ser uma balabera gigantea das Índias Ocidentais, começou ele a explicar. E o menino ficou danado. E eu acho que o senhor visconde é um perfeito palerma. Foi para pegar baratinha que eu mandei subir ao mastro?
É verdade, exclamou o visconde batendo na testa. Esqueci-me completamente de sua recomendação, mas não faz mal. Volto para lá outra vez e assim que as tropas do príncipe apontarem ao longe, darei sinal. Vai voltar, mas é para o palácio, isso sim. Não vê que as tropas do príncipe já vieram e Rabicó já está salvo? E pondo o marquês em marcha, tomou rumo ao palácio. O visconde seguiu atrás com a baratinha na mão. Será uma balébara ou uma estelofiga? Que pena estar tão longe daquele livro de Dona Benta. Ia pensando ele, todo rugas na testa. Chegados ao palácio, encontraram as portas fechadas. O porteiro disse-lhes que o casamento já havia começado. Pedrinho aborreceu-se. Essa é boa! Será que terei de assistir ao casamento de Narizinho aqui da rua? Abra a porta! Ordenou o porteiro. Só com ordem do príncipe, respondeu esse. Pedrinho armou o budoque, mas mudando de ideia, disse a uma minhoca do mar que estava de prosa com o porteiro. Senhorita, faça-me o favor de passar pelo buraco da fechadura e ir dizer ao príncipe que mande abrir a porta incontinenti, pois estou esperando aqui na rua. Partiu a minhoca e Pedrinho, ansioso por saber o que estava se passando, trepou a uma das janelas para espiar lá dentro e viu tudo. Viu Narizinho deslumbrante no seu vestido cor do mar com todos os seus peixinhos. Na cabeça trazia um diadema feito das mais raras pérolas dos sete mares e na mão um cetro de nácar todo esculpido. Ao lado dela caminhava o príncipe no seu maravilhoso manto de rei, feito das mais raras escamas. Atrás vinha Emília, de vestido de cauda, braço dado e um soleníssimo Bernardo Eremita. Esse senhor trazia nas mãos uma salva de escamas, onde repousava a coroa com que o príncipe ia ser coroado. Firmando a vista, Pedrinho viu que a coroa era tal rosquinha que a menina lhe havia mandado de presente. Essa Narizinho é de muita sorte, murmurou ele consigo. Apanhou um marido que, além de príncipe, tem ideias muito felizes. Chegados aos primeiros degraus do trono, os reais novos principiaram a subir passo a passo, ao som das mais belas músicas que se possam imaginar. Eram cantos de sereias vindas de todos os pontos do oceano. Pedrinho, que jamais vira sereia, arregalou bem arregalados os olhos, pensando lá consigo. E a boba da vovó que não acredita em sereia? Súbito o príncipe parou, como se alguém tivesse ali mexer o pé. Olhou para baixo. Viu a minhoca com o recado. Entendeu muito bem o que ela disse e, voltando-se para Narizinho, explicou. É Pedrinho, o Visconde e o Marquês que acabam de chegar. Que bom! Exclamou a menina batendo palmas. Mas agora temos de recomeçar a festa desde o começo, senão Pedrinho fica danado. Quem mandava o reino já era Narizinho. Um desejo seu valia por ordem terminante, de modo que o príncipe fez parar a festa para começar novamente. Cada qual foi para seu posto, todos muito compenetrados, à espera de que Pedrinho, o Marquês e o Visconde entrassem e tomassem as poltronas que lhe estavam reservadas. As portas do palácio abriram-se, afinal, e os três aventureiros surgiram. Emília, incontinente, notou qualquer coisa estranha na ponta da cauda do Marquês. Que é que rabicó tem na cauda? Interrogou ela, firmando a vista. Parece que o laço de fita virou siri, e correu para ver bem. Verificando que era siri mesmo, desmaiou de vergonha. Ah! Houve grande rebuliço. Toda a corte correu para ampará-la. Veio às pressas o doutor Caramujo, que lhe tomou o pulso demoradamente. Não está morta, não, disse ele por fim. Apenas desacordada. E como há de ser para acordá-la? Perguntou Narizinho ansiosa. Não haverá éter por aqui? Há coisa melhor, declarou o doutor Caramujo. Há siris. Para acordar uma criatura desmaiada, não conheço nada melhor do que botar um siri em cima. Traga-me um siri. O príncipe gritou. Um siri, meu reino! Um siri! Aqui está um, disse Rabicó, voltando-se de costas para o doutor Caramujo. Muito contente de ter aparecido aquele jeito para se livrar do incômodo brinco de sua cauda. O doutor agarrou no siri, tirou-o da cauda de Rabicó e aplicou-o no nariz de Emília. A boneca imediatamente deu um suspiro. Onde estou eu? Murmurou, abrindo os olhos, ainda apalermada. Sente-se melhor? Indagou o médico. Um pouco, mas tenho a vista turva. Vejo tudo atrapalhado, como se o mundo estivesse cheio de pernas. Eram as pernas do siri ainda pendurado no nariz dela. O doutor riu-se, afastando-lhe do nariz aquele pernudo éter, guardou-o no bolso para outra emergência, dizendo: um médico deve andar sempre prevenido. Terminado o incidente, ia a festa começar de novo. Chegou o casamenteiro, outro Bernardo Eremita, muito respeitado no reino pelas suas manhas. Fora convidado não só para fazer o casamento, como também para coroar o príncipe com a famosa coroa de rosquinha, engastada de diamantes. Começa tudo de novo desde o princípio, foi a ordem do príncipe. E tudo recomeçou desde o princípio. As sereias repetiram os lindos cantos que já haviam cantado e os noivos repetiram a marcha. A passos lentos em direção ao trono nupcial. Enquanto caminhavam, uma chuva de pérolas em pó caía sobre eles. Subiram ao trono, sentaram-se. O venerando Bernardo Eremita pronunciou as palavras sacramentais e os casou, bem casadinhos. Palmas romperam e gritos e urras. Narizinho estava princesa, finalmente. Restava a coroação. O venerado Bernardo pronunciou outras palavras sacramentais e concluiu pedindo a coroa. Mas que é da coroa? Havia desaparecido. A coroa sumiu, murmurou o fidalgo que segurava a salva de escamas, mais pálido que uma folha de papel. Alguém furtou a coroa. Miserável, reagiu o príncipe avançando para ele, tomado de súbito acesso de cólera. Como deixou perder-se a mais rica joia do meu tesouro? E deu-lhe uma cetrada na cabeça. Foi um rebuliço. A corte debandou apavorada. Todos sabiam que quando o príncipe surrava alguém com o cetro era sinal de fim do mundo. Pior que tempestade em alto mar. Narizinho e seus companheiros acharam melhor debandarem também. Saíram dali correndo e chegaram pingando ao sítio de Dona Benta. Assim que pararam para tomar fôlego. Emília voltou-se para a menina e disse: eu vi, Narizinho, juro que vi. Foi o Rabicó quem comeu a coroa do príncipe.